Boas-vindas a mais um Game Audio Drops, o seu podcast, sua pílula de áudio para games, aqui da nossa Game Audio. E hoje estamos aqui diretamente do Estúdio Rastro, aqui no Rio de Janeiro, gravando já o segundo podcast da nossa especialíssima Vocaster Sessions aqui. Esse podcast tem uma parceria com o Estúdio Rastro e também com a Vocaster, com a Focusrite, com a Novation, que nós estamos aqui gravando esse podcast diretamente do Rio de Janeiro com a Vocaster. A Vocaster que está aqui, ó, com a gente aqui, é uma placa de som focada em pessoas criativas, pessoas que criam vídeos para o TikTok, podcast. Se você tem um MesaCast de duas pessoas, ou se você só quer fazer as suas streams, tem a Vocaster One também. Tem esse kit de microfones aqui, direcionais fantásticos, olha, faz frente para qualquer grande microfone. A Vocaster, ela tem uma tecnologia fantástica em que você não precisa se preocupar com áudio, só precisa se preocupar em criar. Você aperta um botão ali, já faz o alto ganho. Você aperta um outro botão, melhora a qualidade do seu som, comprime, equaliza, faz o que você precisa. Você tem controle total na placa, então você pode gravar diretamente com a Vocaster o que você precisar para deixar a sua criatividade fluir, beleza? E hoje eu tô aqui com um áudio designer fantástico que eu conheço, que eu já trabalhei junto. E hoje nós estamos aqui com Kavi Montenegro, né? Carlos Vitor Montenegro, famoso Kavi Montenegro. Kavi, áudio designer, baixista, né? Da Recording Hour, que é uma banda fantástica, já abriu pro Dream Theater. Qual banda mais legal vocês abriram?
Exaledain, In Flames.
Nossa, In Flames, cara, porra. Aí mexe com o meu coração fortemente. E o Kavi, desde 2019, começou a trilhar o caminho do audio design. E hoje, ele pode se dizer aí um audio designer para games. Trabalhou em quais jogos, Kavi?
Trabalhei no... Atualmente, trabalho no Deathbound. Tô trabalhando também no Pixel.
Pixel Ripped.
Trabalhando no Shazarama também. E tem bastante projeto legal para sair no Scheme.
O Scheme que saiu diretamente no site no canal do YouTube da PlayStation, né? Também na E3 teve destaque para ele e tal. O Kavi atua junto com o pessoal da Moon Sailor, mas também atua sozinho. Por exemplo, no Deathbound ele atua diretamente com a equipe do Deathbound. É um profissional fantástico que eu tive o prazer, né, de mentorar até agora. E de trabalhar com ele, né? O Shazarama trabalhou comigo, trabalhou em mais alguns outros jogos com a gente, né? Da série Knights, né? Da Minimoy e outros jogos também. Kavi, ele trabalha com audio design, implementação, né? Tanto no Wise quanto no Fmod. E hoje eu trouxe você aqui, Kavi, para conversar um pouco sobre a questão da migração de carreira, né? De um audio designer trilhando os primeiros caminhos até conseguir uma renda para viver. Porque hoje a maior parte dos seus ganhos vem do game audio, certo?
Sim, sim. Hoje é o trabalho principal, é o que eu sustento.
Porque eu falo muito no meu canal do YouTube, às vezes também no podcast, do ponto de vista de alguém que já vive há bastante tempo da área, que já tem uma carreira solidificada, e às vezes o pessoal que está começando me vê de mais de longe, né? Assim, apesar de eu ensinar muita gente, de eu ajudar muita gente a trilhar esse caminho no mercado, eu acho que é muito importante ter o seu ponto de vista. Eu queria que você começasse, de onde normalmente a gente começa nossos podcasts, contando um pouco por que você escolheu o mercado de games, porque você já tinha um estúdio, você já era um músico muito conhecido na cena do metal aqui no Rio, vocês fizeram, vocês abriram para o Project 46, que é uma banda de metal brasileira muito, assim, já sedimentada, os caras vivem de metal e tal. O que aconteceu que fez você dar esse shift de um músico que, dentro da cena do metal, já era bem conhecido? Vocês abriram para grandes bandas e assim, a gente sabe que é muito difícil uma banda iniciante abrir para bandas grandes sem pagar, né? Ou pagando muito pouco, e porque existe essa questão, sim, sim, né? Até hoje, provavelmente. O que aconteceu e por que te trouxe a querer fazer um shift de música, produção musical, gravação de bandas para audio design focado em games?
Então, foi...
E boas-vindas.
Né? Fala, meu povo! Então, primeiramente, uma honra estar aqui, né, com você, meu amigo Thiago. Então, eu comecei essa mudança na carreira. Eu já estava trabalhando bastante já na era, eu já estava trabalhando bem na área da produção musical, que eu, como você falou, tenho um estúdio, trabalho com gravação de banda, também a produção completa. Eu já tinha feito uns trabalhos que foram bem posicionados. A gente trabalhou com a gente, que eu digo, no estúdio, eu e Marcelo, que era meu sócio. A gente trabalhou, já tinha trabalhado com a Vitalismo, que eu acho que é a maior banda que a gente produziu, que era uma banda de metal instrumental. E assim, eu tava sentindo que a progressão tava indo bem, mas eu senti o mercado ficar um pouco morno. Eu tava sentindo as coisas freando um pouco. E aí eu comecei a pensar em abrir um pouco os meus trabalhos. Pegar, tipo, ah, vou ver também a parte do cinema, ver como é que trabalha a parte da TV, como é que funciona esse mercado. E aí, fuçando, o Instagram, vendo as coisas assim, ia procurando, eu encontrei a Game Audio Academy. Encontrei uma propaganda muito bem intencionada da Game Audio Academy. Eu falei, pô, legal, cara. Eu comecei a te seguir.
E foi um tempão até a gente,
Foi,
até você
demorou.
começar a estudar mesmo game áudio, né?
Isso eu tô falando que. Eu acho que era 2018, início de 2018, uma coisa assim. E aí eu comecei a seguir os conteúdos, ver os podcasts. O Game Audio Drops foi o primeiro canal que eu comecei a ver sobre áudio para jogo. E assim, eu sempre gostei de videogame, sempre joguei, continuo jogando. É uma coisa que faz parte, assim, do meu dia a dia do entretenimento. E aí eu comecei a seguir. Você, aí pensei, pô, vou fazer o curso. Que aí eu te mandei mensagem e falei, pô, como é que funciona? E tu me explicou tudo. E aí, quando você falou, ó, vai abrir vaga. Quando abriu, eu entrei. Gostei pra caramba, fiz todo o curso, todo o acompanhamento. Logo depois do curso, eu entrei no Evo, que é a mentoria
Avançada, né?
avançada. E aí eu senti que, tipo, nessa época eu ainda tava trabalhando com produção, ainda tava fazendo algumas produções. E aí eu vi o quanto o mercado de áudio para jogos é gigantesco. O quanto de crescimento esse mercado tem. As possibilidades, a demanda, o investimento, sabe, que existe nesse mercado. E aí eu falei, pô, eu vou me dedicar para migrar totalmente. E aí foi quando a gente começou a andar com o Evo, quando eu entrei no Evo, já tava já com esse pensamento já de
Sim, mas você
migração.
deu um spike, uma acelerada técnica, né? Eu
Aí eu
diria.
falei, beleza, não é mais uma opção. Agora é realmente o que eu quero, a alternativa que eu quero mesmo. E aí, tô aqui hoje em dia.
Bom, eu acho que é o seguinte, né? Parece que é muito simples, né? Todo esse percurso, mas ele teve assim uns percalços, né? Porque você veio de uma área que as pessoas conhecem, né? Você gravava banda no seu estúdio, então você tinha ali uma frequência de gravação, tinha um sócio, então vocês traziam muita, muita coisa para o estúdio, e você decidiu trilhar um caminho de algo bem diferente. É engraçado que você falou isso aí, porque eu sempre falo isso, mas às vezes a gente não enxerga, né, que o mercado de games, ele é o maior mercado de entretenimento do mundo em cifras. As pessoas pensam assim: ah, o maior mercado de entretenimento porque tem mais gente que joga em relação às outras mídias. Talvez sim, talvez não. Mas é um mercado que, em termos de cifras, ano após ano, mesmo com crise, ele vai galgando posições. E é uma realidade, né? Você vê, quando você começa a conviver no meio, você vê muita gente conseguindo cargo, conseguindo trabalhos, conseguindo viver bem, você acaba se motivando. Então, eu acho que eu queria primeiro começar o seguinte, né? Porque você começou estudando só, depois você começou a conviver num ambiente com pessoas que estavam já ou vivendo ou muito próxima de viver de áudio para games. E como essa questão de você estar no ambiente te ajudou a focar e acreditar mais também na possibilidade?
Eu acho que tem muito dessa. Quando você. Existe esse convívio, né? Naquele você tem como se fosse a comunidade que se conversa, que tem abertamente troca essas informações de, pô, eu tenho. Essa proposta apareceu para mim, eu tenho esse trabalho aqui. se mostra uma realidade que vai além do do lúdico, assim, que só nas ideias, né? Existem casos reais e casos que participam ali daquele grupo, você começa a ter uma projeção mais real do que é. Pô, eu te escutava, eu escutava a galera do grupo, da mentoria, que falavam, pô, esse aqui é um projeto que eu tô trabalhando, isso aqui é tanto, isso aqui... Você começa a entender mais a progressão que a tua carreira pode tomar. Enquanto, por exemplo, eu via no mercado de produção musical que tinha muito essa questão de... como eu trabalhava, né? Se tinha muito essa questão do orçamento do cliente. Cada cliente é um cliente. Existe essa coisa. Eu trabalhava muito com a galera que tem banda por hobby, por exemplo. Não eram profissionais gigantescos. Não é que tem um investidor por trás, nem nada. Era uma galera que junto trabalhava, juntava ali os 5, todo mundo tinha o seu trabalho, juntava a grana, pagava nosso serviço. Então a progressão dentro dessa área é muito limitada por essa situação, como eu trabalhava. Já na área de jogo é uma coisa totalmente diferente. Você tem empresas, você tem investidores, você tem um outro mundo. Então assim, acho que me ajudou muito a fazer essa mudança, esse convívio nesse meio que te fala, ó, existe oportunidade, existe essa, só falta você se encaixar nessas oportunidades, sabe?
Tá, acho muito legal isso aí, e assim, acho que a gente pode extrair um pouco mais disso, que você, entre você começar a estudar, e assim, você, como é que é a sua formação musical, e principalmente, quando você acha que essa formação de música e de áudio te ajudou a trilhar melhor um caminho como um audio designer melhor? Assim, porque muita gente acha, eu preciso começar, para começar a ser um bom audio designer, eu já preciso ter estudado muito áudio e tal. Algumas outras pessoas falam, não, pô, eu posso começar a estudar só audio design e me desenvolver. Se você pudesse citar um percentual, assim, quanto você acha que já ter uma experiência prévia, um estúdio e outras coisas que eu acho que realmente você já atuava, você já era um profissional de áudio, te ajudou em agilizar essa provavelmente essa migração, porque você saiu de ter um estúdio que faturava e tal, e hoje você praticamente não grava mais nada, tirando sua banda, né? E eu acho que a galera da sua banda, vocês encaram a banda como algo profissional, algo que vocês... Eu vejo que vocês são muito profissionais, mas vocês encaram ela como profissionalmente falando, como uma coisa que complementa os trabalhos principais de vocês. Porque, por exemplo, o Celo é produtor, tem uma pessoa que trabalha lá, esqueci o nome dele, que é produtor de vídeo. Cada pessoa tem a sua área técnica e a banda é um hub para vocês, obviamente, criarem e tudo mais. Você enxerga que a banda para vocês, vocês levam ela desse jeito, apesar de estar se desenvolvendo bastante, de ter um esforço?
Então, sobre essa questão da banda, lá na banda nós somos 5, né? Todo mundo tem seu trabalho, ninguém trabalha com a banda.
Mas vocês têm objetivo de um dia viver só de banda ou não?
Não, assim, eu falo por mim, mas eu acho que isso reflete também nos outros caras. A gente enxerga a banda como uma vocação profissional, sabe? É a questão de vocação profissional, uma vocação artística, desculpa, tá? A gente gosta muito do que faz, a gente gosta muito de estar no palco, de se juntar, de fazer música, é muito bom. A gente sente que precisa disso, de fazer música. Mas eu não enxergo, eu falo por mim, eu não enxergo isso como algo que é o que eu quero de carreira, sabe? De fazer turnê. Não
quer viver na estrada.
Não, sabe? Eu gosto muito do meu lar, gosto muito do meu espaço, sabe? Eu não gosto muito dessas dinâmicas. A gente já fez uma turnê que foram 32 dias, que a gente fez 28 shows no Brasil inteiro, sabe? A gente só não tocou no norte, pra falar a verdade. Rodamos sudeste, nordeste, subimos, chegamos ali no Maranhão, aí descemos pegando Tocantins, Brasília, até chegar no sul. Então, tipo assim, deu pra ter um gosto de, tipo assim, como é que é a vida de ficar um mês fora, longe da sua família, longe da sua casa, sabe? E foi uma turnê muito legal. As condições foram boas, não foram as melhores, não foram as ideais. Né?
Até porque é banda independente, né? Tem toda uma questão de tá brigando por um lugar, por um espaço.
Tá conquistando,
né?
Tá conquistando.
E vocês tocavam com outras bandas também.
A gente fez essa turnê, nós fizemos. Era a turnê do Torture Squad, que é uma banda lá de São Paulo.
Sim, conheço.
Puta, mandão.
Um dos caras do Torture Squad, Christopher.
O Amilcar.
O Amilcar, ele tinha loja na galeria. É um cara que comprava. Acho que não sei se eu vou lembrar o nome da loja, se era Baratos Afins, uma loja dessas, que eu comprava direto com eles. Aliás, Die Hard. Um deles trabalhou na Die Hard durante bastante tempo, então eu conheço a galera do Torture Squad.
Né, pô, então, todos eles são, assim, são pessoas sensacionais. E a gente foi, era uma turnê com eles, o pessoal do Hateful Murder, que é uma banda aqui do Rio de Janeiro também. A gente e a Warcursed, que é uma banda lá de João Pessoa. A gente juntou, fechou com o empresário deles na época, convidaram a gente, abriu um slot. Ele passou pra gente, ó, tem essa vaga aqui pra rodar a turnê. Aí nós entramos, essas quatro bandas rodaram num ônibus, tipo um ônibus de turismo mesmo, normal.
Turbus.
Aquele normal, rodamos o Brasil inteiro. 24 pessoas durante 32 dias num ônibus.
Uou, rodando. Que aventura.
Aí assim, deu pra tirar um gostinho, foi legal, foi divertido pra caralho.
Mas não quer repetir.
Tá, por exemplo, eu vejo, lá na banda, por exemplo, a gente tá planejando já de fazer turnê internacional, que ele dá um pulinho fora do Brasil, sabe? Pegar uma Europa, às vezes fazer uns Estados Unidos.
É, mas pra banda tipo a sua, faz muito sentido, porque Sim. É onde se ganha mais dinheiro, né?
É assim, a gente toca metal, a gente canta em inglês, então tem todo um... tem um público lá que é maior, assim, que abrange mais coisas. É sempre bom você sair...
Tudo na Europa, né?
É, pô, você sai, você conhece o cenário. E assim, eu tenho essa vontade de ir lá com os caras pra fazer uma turnê. Agora tu quer me dizer, pô, tu quer fazer a tua vida inteira disso? Pô, não, sabe? Não é...
Tipo, igual Sepultura que passa 6 meses fora fazendo tour. É. Inclusive, sei lá, rolou lá um negócio do Andréas, lá da esposa do Andréas, ela tava mal.
É.
Ele tava no meio da tour e teve que largar a tour porque ela tava... Infelizmente faleceu e tal. É, e é a vida da estrada, né? Complicado.
É, acho que tem, assim, são sacrifícios que tem que ser feitos que eu não quero fazer, sabe? E aí, você tava perguntando o lance da...
É, se você acha que todo o conhecimento que você tinha
Sim.
de áudio, como um profissional que já atuava, já ganhava dinheiro com áudio, se isso ajudou você a cortar caminho, porque se a gente for pensar, Kavi, as pessoas são muito imediatistas, né? Sim. No geral, né? A gente conversa muito sobre isso. Você fez uma migração super rápida. Tu começou em 2019, 2020 foi o ano do... Final de 2020 foi o ano do concurso do Deathbound.
É isso aí.
E antes do Deathbound, você já tava trabalhando com a gente, já tava ganhando dinheiro com áudio, mas o Deathbound foi, acho que foi uma virada,
né?
Pra você se aproximar do pessoal do Moon Sailor, ganhar a confiança deles e pegar mais projetos. Eu acho que é muito pouco tempo. O que você acha? Porque, assim, muitas pessoas... Eu vejo que muita gente é o seguinte, assim, né? Eu converso muito sobre isso, eu acho que é uma coisa que pode ajudar as pessoas. Muita gente se cobra de tempo para fazer uma migração, para sair da carreira atual. E, às vezes, as pessoas empacam, assim, peguei o primeiro trabalho pago, aí elas empacam nesse primeiro trabalho pago, ou em pequenos trabalhos, até... trabalhos que vão dar mais renda, que vão dar segurança para essas pessoas. O que você pode falar, o que você acha que você fez em termos de ações que te ajudaram a melhorar a velocidade? Acho que velocidade cada um tem a sua, mas eu acho que sua migração foi até rápida em relação à maioria. O que você pensa sobre isso em termos de o que você acha que seu conhecimento de áudio ajudou? Alguma outra coisa que você fez que acho que pode ajudar as pessoas?
É, assim, eu vejo... Primeiro, com certeza, todo o background que eu já tinha já trabalhando em produção me ajudou pra caraca. Já entendia já muita da parte técnica, já entendia muita coisa de a questão... mais técnica, assim, sobre áudio no geral. Já entendia bastante. Eu não sou um cara que conhece muito de música, assim, eu saco de música, mas eu não sou um puta compositor, não sou... Eu sei, tipo assim, eu tenho uma noção de quando as coisas estão boas e quando as coisas estão ruins. Então, assim, eu tenho uma sensibilidade que foi treinada ao longo desses anos.
De escutar, de produzir. Tá,
tipo assim, pô, esse som não tá tão bom assim, não. Ou, tipo, jogar, pô, aqui é o ponto de parada. Aqui tá bom já pra, em tal parte. E eu vejo, assim, que me ajudou muito também a... Eu antes de fazer, de abrir o estúdio, eu fiz também engenharia. Eu trabalhava, cheguei a estagiar, mas eu fiz faculdade até o oitavo período de engenharia civil. Então, assim, fiz bastante tempo já trabalhando com projetos. Já sabia mais ou menos como é que funcionava as coisas do início ao fim. Então, assim, isso me ajudou muito a hoje em dia, ter mais uma visão de como é que as coisas andam, como é que você faz para as coisas andarem, como é que você trabalha com as pessoas. Assim vai, porque a vida de estúdio é muito solitária, né? Assim, o produtor musical, principalmente o cara que se pega, por exemplo, a galera que faz mix e master, é uma galera que é muito, compositor também, é uma galera que é muito na deles, sabe? Tipo assim, é um processo que é muito introspectivo, é muito fechado. Então assim, você ter essas outras experiências que você consegue delegar as coisas, saber onde não tocar, saber onde tocar, onde você alcança, onde você não alcança, te ajudam muito me ajudaram muito no momento que eu tô na minha carreira, sabe? Aqui não é onde eu entro, ali é onde eu consigo. E eu acho que também uma qualidade que é muito boa, assim, de se ter é percepção, assim. Onde é que as coisas não estão... Vou dizer assim. Onde eu tenho que prestar atenção, sabe? Por exemplo, eu lembro quando a gente conversava, eu chegava assim, Thiago, que você acha que você precisa num audio design? Aí você fala, cara, isso, 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 isso. Aí eu pensava, pô, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Isso aqui eu não tenho, então isso aqui eu tenho que desenvolver. Sabe? Que eu lembro quando eu fui fazer foi até o segundo ciclo do Evo. Eu cheguei, troquei uma ideia contigo e falei, Thiago, eu quero ser o cara que tu, tipo, quer contratar sempre. Que tu, tipo, sente ausência de...
E sabe? Aconteceu.
Sabe? Tipo... E tu me falou... E claro que, porra, isso aí é uma bênção ter uma pessoa como você do lado, sabe? Tipo, um mestre que te guia... Que te guia pra necessidade dele. Sabe? Então eu falei, tu me falou... É isso, isso aqui. Então, vou fazer essas coisas. E aí eu volto a falar isso disso com você. Sabe? Então, assim, me ajudou muito. A questão do tempo, eu lembro também uma vez que... Por exemplo, nessa questão de migração, né? Eu lembro quando brotou uma vaga numa empresa, você falou. Aí eu cheguei assim, Thiago, eu consigo entrar nessa vaga? Aí tu, não, espera um pouquinho. Teu tempo vai chegar. Sabe?
E hoje, por exemplo, o seu tempo já chegou.
Hoje em dia eu me sinto. Naquela época eu achava que tava, mas obviamente não tava. Hoje em dia eu sinto que eu tô preparado, sabe? Então, assim, é muito de ter a paciência e ter pessoas por perto que te ajudam a construir isso é muito importante. Mas você ter essa paciência, tipo assim, cara, um passinho de cada vez. Primeiro faz um jogo menor, no caso que a gente tá falando da nossa profissão. Faz um jogo menor, fecha o jogo, entrega o jogo, sabe? Ah, vai pegar jogos. Vai pegar jogos para trabalhar? Trabalhar de graça, tanto faz. Pega algo que seja, que vai fechar, que vai encerrar. E já como é que é o processo de começar e o processo de encerrar um jogo. Que aí, no fim das contas, você pegar um jogo maior é só repetição dessas etapas. Você só aumenta essas etapas.
O que você falou, porra, tem várias coisas que dá pra gente extrair de bom disso, que é a questão de começar pequeno, né? Porque. Se tem uma coisa nessa carreira, e muita gente me fala, pô, Thiago, abri vaga. Primeira coisa que as pessoas, quando se interam na área de games, elas vão correr atrás de vagas. E ao correr atrás de vagas, elas encontram sempre que, precisa ter cinco jogos publicados, três jogos publicados, precisa ter 2 anos de experiência. Pô, Thiago, mas como que eu ganho experiência? Cara, games é uma das poucas áreas em que você consegue ganhar experiência muito rápido, só decidindo trabalhar. Colocar em prática os estudos. Então, participando de Game Jams. Nas Game Jams, você pode não ter um. Não pode, pode não gerar um portfólio maravilhoso. Mas elas mandam flags para as pessoas que estão trabalhando com você na Game Jam de que você está em movimento. Às vezes, pessoas que estão de fora. Por exemplo, uma coisa que eu vou falar, isso que é bem importante, eu acho. Que assim, eu falei para o Kavi que ia dar uma chance para ele, não foi de graça. Não foi assim, ah, Cavi, porque eu vou te dar uma chance, porque eu gosto de você. Eu gosto do Cavi, mas eu tenho vários amigos, várias amigas, vários amigos que eu acho que são pessoas que eu acho que são boas, que são legais, só que às vezes a pessoa não tá caminhando para conseguir a atenção suficiente para conseguir ganhar a chance. E o Cavi, eu falava, Cavi, legal, faz a Game Jam, mas aproveita esse tempo para estudar e montar um portfólio de qualidade.
Sim.
E eu acho que vamos conversar sobre isso, porque tem os tempos. Você começou a participar de Game Jams, lembra até que o Rafa, que até tá vindo gravar aí com a gente hoje, falou assim, pô, Cavi, esses jogos são muito feios.
Sim.
Quando você fez seu primeiro portfólio. Mas eu falei pra você, e falei até pra ele na época, eu falei, cara, mas é o primeiro passo da jornada dele.
Sim.
Ele tem que tirar esses jogos feios do portfólio? Sim. Mas como é que se tira um jogo feio de portfólio? Se faz um reel de redesign, por exemplo.
Faz um jogo menos feio.
É, ou vai tentar participar de jogos menos feios. Mas, e eu senti uma velocidade grande nessa execução. Porque eu falava as coisas pra você, você executava. Isso não é comum, né? Isso não é típico. Como é que você se organizava pra executar? Porque o pessoal fala muito. Porra, eu quero estudar, eu quero migrar de carreira, mas eu trabalho de manhã. E você trabalhava.
Você tinha
uma rotina no estúdio de gravações. Como que você separava o tempo na semana para fazer os seus redesigns, para fazer contato com os devs? E eu lembro muito bem que antes de pintar essas primeiras oportunidades para você, você veio aqui no Rio, né, se encontrou com o pessoal do Ring,
uhum.
conversou com o pessoal, e o Ring é o grupo de indie games aqui do Rio.
Sim.
E conheceu bastante gente,
a
né?
A galera do Deathbound eu conheci no Ring.
Então, antes deles te chamarem. Antes de você ganhar o concurso. Então, acho que é importante sacar isso aí. E me fala um pouco que você, como é que você se organizava pra fazer esse resultado que não é típico.
É. Assim, eu sinto que eu tive uma vantagem porque o que eu trabalhava e o que eu almejava trabalhar conversava muito. Então, assim, enquanto eu tava fazendo uma coisa, eu praticamente tava estudando outra. Então, assim, já conversava muito. Eu não migrei de uma área, tipo, totalmente diferente. Migrei dentro de uma mesma área. Mas, assim, o que eu vejo é que você tem que cumprir as suas necessidades primeiro. Você primeiro tem que fazer, tipo, cara, aquela que é muito bom você viver fazendo o que você ama. Só que você tem necessidade antes disso. Cumpra primeiro essas necessidades e depois faça as coisas que você ama. Porque senão você vai frustrar as coisas que você gosta.
É aquela história do adulto, né? O adulto faz o que precisa, a criança faz o que quer.
É.
Então você tava ali alimentando mais seu adulto.
Tem que fazer o que é necessário, sabe? A vida te pede isso. E assim, eu te falo, tipo, que eu tive uma vida muito confortável. Eu tenho uma vida muito confortável, sabe? Meus pais...
Só que muita gente tem também, sabe? E não faz nada com isso.
Né? Eu não comparo, eu tenho o que eu tenho. Sabe? Minha vida que eu tenho. E sou agradecido todo dia por isso. Mas assim, cumpra primeiro as suas necessidades. Independente delas, independente da sua situação, se é uma situação boa, se é uma situação ruim. Primeiro cumpra isso. Porque senão você vai botar o peso dessas necessidades em cima do que você ama. E vai frustrar. Frustra. Eu vejo muito músico frustrado. Eu vejo muita gente na área que a gente trabalha frustrado. Tipo, porra, não alcancei o que eu almejava. Tá, beleza. Vai devagarinho, sabe? Tem tempo. Existe tempo.
É assim, pessoas de 20 e poucos anos, né?
É, eu vejo muito jovem, muita gente também, pô, mais velha, que às vezes não tem...
Eu comecei com 26, fui viver do negócio com 30.
Sabe?
Tem gente com 25 que já tá achando que acabou a vida, não é assim que
o cara
funciona,
chega,
né?
Pô, eu vou fazer 30 esse ano, tem um cara que chega, a galera chega, tem essa coisa de pensar, cara, chegar nos 30 tem que estar tudo certo, tudo já fechado. Não é, galera, não é. Isso aí.
Cada pessoa tem seu time, né?
Tem seu tempo, sabe? Corre atrás, não espera as coisas chegarem. Mas calma, não se compara tanto, pô, sei lá, os nossos pais, na época, não se compara com seus pais, que, pô, meu pai com 30 anos, eu já tinha 6 anos, já era uma situação totalmente diferente.
Meu pai com 30, eu já tinha 2 anos. Então, assim, meu pai já era casado, já morava com a minha mãe, sabe? Era outra dinâmica. Mas isso é uma coisa que você falou, que eu acho que é importante frisar e falar. Como é que você lidava ou se tinha alguma pressão específica da sua família em relação ao seu trabalho? Porque acho que a gente, muitas pessoas estão falando com a gente, que estão procurando. A gente vive uma relação, nós somos pessoas... uma parte das pessoas que estão assistindo esse podcast, tem gente que tá, não tem condições e tudo mais, a gente entende, e eles são. Mas a grande maioria das pessoas que eu converso, que eu interajo, são pessoas que vivem um estado de privilégio, porque elas têm consciência desse mercado, têm a possibilidade de estudar. Você, obviamente, falou da sua situação de privilégio, mas tinha alguma pressão? Você se lidava com alguma pressão, né, em casa? E como que foi depois que você começou a dar andamento em game áudio? Seus pais diminuíram a pressão, porque, obviamente, banda parece ser mais incerto. O que rolou?
Então, como eu falei, eu entrei numa vida de faculdade como engenharia. Então, assim, meu pai é engenheiro. Então, assim, já tem aquela expectativa traçada já.
De seguir o legado da família.
Sabe, pô, olha o que o papai tem, olha o que o papai te provê, sabe? Segue meu caminho que tu vai conseguir fazer isso aqui também. E é claro, pô, nessa época eu tava fazendo faculdade de engenharia, só que eu queria ser músico. Tentei fazer bacharel de violão na Unirio, na FRJ, não passei. E eu falei, beleza, vou fazer o que meu pai tá falando. Porque eu sempre escutei meu pai, sabe? A gente sempre tem uma relação, tipo, mesmo nessa coisa de pressão, ainda mais na adolescência. Eu entrei na faculdade com 16 anos.
Caramba, muito cedo.
É, eu era um cara. Eu entrei no colégio novo e sempre fui o mais novo, assim, da turma, sabe? E aí meu pai sempre falava, apesar da pressão, a gente conversava muito. Ele falava, ó, faz isso aqui, me escuta. Eu sempre escutei ele, sabe? Nunca foi aquele adolescente revoltadão, saca?
Sim.
Mas e aí eu comecei a fazer engenharia e tal. E eu senti que existia a pressão que você estava botando, não vinha muito dele, começava a vir muito de mim. Que eu falei, cara, meu pai me dá tanta coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que segurar isso como uma tocha pra levar pra próxima. Sim. Sabe? Tipo assim, pra minha próxima geração, sabe? O que o meu pai provém pra mim, isso que é a pressão que eu tenho até hoje, o que meu pai me forneceu, eu tenho que levar pros meus. Sabe? Então, assim, eu falo que eu tenho que, no mínimo, levar o que ele me dá. E faz o dobro, faz o triplo, sabe? Então, assim, lidar com essa pressão é como. Só que ao mesmo tempo que é uma pressão, é uma responsabilidade. Que você tem que saber lidar com ela.
Então, isso fazia você lidar com mais seriedade com as suas obrigações de estudo e mesmo com a questão de se desenvolver pra correr atrás dos seus objetivos.
Sim,
né?
Eu acho que aquilo, a responsabilidade, ao mesmo tempo que ela pesa, sabe? Parece aquela figura, aquela entidade que tá te olhando. Ela também é uma luz, é um guia pra você, sabe? É aquele fim do túnel, não fim do túnel, mas a linha de chegada, sabe? Então, tipo, claro, pô, eu tinha boa relação com meus pais, eu tenho uma boa relação com a minha esposa, sabe? Que na época a gente namorava. Então, todo esse núcleo me ajudou muito, e me ajuda muito ainda, a seguir esse caminho, o caminho de abraçar a responsabilidade, ó. Segue isso aí, entendeu?
E a sua esposa também trabalha com criação de conteúdo para internet, na verdade, também trabalha não, ela trabalha, você trabalha com o design. ela tá nessa posição de uma profissão também não muito usual, né, assim, hoje é super usual, hoje você pega qualquer criança, todo mundo quer ser TikToker, minha sobrinha de 6 anos chegou para mim e falou que quer fazer vídeo, quer ter canal no YouTube, quer ter perfil no TikTok e tal, mas nem sempre foi assim, né, e acho que tal. Você acha que ela tá nessa posição? Ajuda ela a compreender o que você faz?
Ajuda, ajuda bastante. A gente tem. A minha esposa Letícia Martins, a Vício Blog, que trabalha com ela. Ela tem um canal de maquiagem, de lifestyle, que a gente sempre conversou muito pra entender o que um outro vai fazendo, sabe? Tipo, eu lembro quando ela começou, era tipo. Já se tinha criadores de conteúdo nessa área dela. Só que, assim, era coisa muito que era não, não tinha essa fama que tem hoje em dia, sabe? Que as crianças falam que querem ser. Era coisa meio tipo assim, pô...
Não dava dinheiro, né?
É sério que você vai fazer isso, sabe? Tipo, eu lembro, os pais dela também sempre apoiaram muito ela. Só que existe essa cobrança, tipo, pô, você vai fazer isso mesmo? É complicado. Então, assim, a gente sempre se entendeu, tipo... Não se enxergava a parte, mas a gente tinha que provar que, pô, isso aqui é nossa responsabilidade, provar que a gente consegue prover, sabe? Porque a gente quer formar a família, então a responsabilidade é nossa, entendeu?
E legal isso, né? Porque é importante, eu acho que eu falo da mesma coisa quando eu já tive em relações, eu tive relações que eu tinha apoio, tinha relações que eu tinha menos apoio, inclusive uma pressão pra voltar pra carreira anterior e tal. E eu acho importante estar com alguém que compre essa briga, porque apesar de ser. E assim, game áudio é uma profissão, tá? Não tem. Às vezes a gente glamoriza muito dos dois lados, né? A gente desvaloriza, que a gente enxerga que outras coisas são melhores. E sei lá, usualmente trabalhar no escritório é mais fácil, né? Trabalhar programando, ou você virar programador, né? É mais fácil, por quê? Porque tem mais vagas, e quando tem mais vagas, a demanda é maior, o sarrafo de entrada é menor, né? Então, em game áudio, eu vejo que tem bastante vaga, só que tem um sarrafo técnico mais alto, né? Porque, inclusive. Uma das coisas da sua decisão. Você veio da música e aí, rapidamente, e foi uma decisão sua, você decidiu fazer um shift para sound design. O quanto isso tem a ver com a demanda de mercado, que é maior para sound designers, e quanto isso tem a ver com uma vontade sua, de ir para esse lado? Assim, se você pudesse colocar isso numa balança, porque o que acontece? Tem muita gente que tem o dom da composição, que é focada em música. Ou focado em música, só que essa pessoa decide ir pro lado do game do audio design simplesmente porque vê que é uma facilidade maior por causa da quantidade de vagas. Porque num time você tem provavelmente uma pessoa compondo e tem, em média, uma pessoa compondo, e tem lá, você pode ter três, quatro audio designers, né? Num jogo, às vezes não precisa nem ser um jogo grande. Por exemplo, lá no Pixel Ripped vocês estão mais ou menos assim. Tem vários projetos que você atua que podem já funcionaram desse jeito. Quanto você acha que pesou a facilidade de conseguir trabalho versus a sua vontade sua vontade de fazer mais ao design do que música? Porque se tem uma coisa que o mercado, eu quero saber se você concorda comigo sobre com essa afirmação. O mercado de games, ele é muito cruel, em termos de contratação hoje em dia, com quem se aplica para uma vaga de audio designer, mas deixa um montão de rastros no seu currículo e tudo mais de que faz música e de que prefere música. O que você acha disso? Você acha que realmente o mercado ele repele isso porque assim tem um histórico de porque as empresas repelem porque elas contrataram muitas pessoas que tinham até conhecimento técnico, e as pessoas começaram a trabalhar como audio designers e elas queriam, na verdade, fazer um shift para trabalhar fazendo música para o jogo. E aí acaba que gera um problema, porque essa pessoa está sendo contratada para fazer efeitos sonoros, não música, né?
É. Tem muito, cara, esse ponto aí, eu acho que é um ponto que a galera que entra na que entra no design querendo fazer música, acho que tem que pensar muito sobre isso, porque eu vejo duas coisas. Uma, você vai transparecer que você não quer fazer aquilo. Você vai passar. Você vai, tipo assim, cara, você pode ser um puta design, você pode fazer, sabe, muito bem as coisas.
Pode fazer chover, né?
Meu irmão, mas se tu não gostar, assim, não gostar mesmo, tipo, e não tô dizendo, tipo, caraca, eu amo fazer plim-plons. Não, mas, tipo assim, cara, se é aquilo que você se aplicou a fazer, se você vai seguir de verdade mesmo, mano, tu vai transparecer. A pessoa que te contratou vai reparar isso e vai ficar insatisfeito, obviamente. E você vai, e eu acho que é o mais importante, você vai ficar insatisfeito com você.
Sim.
Você vai ficar frustrado. Você vai ficar pensando, pô, cara, eu tô fazendo isso aqui. Tô fazendo, meu irmão, 50 horas de tique-tique-tique, toque-toque-toque. Mas eu queria estar, pô, no meu piano. Queria estar no meu violão. Queria estar compondo. Queria estar fazendo outra coisa. E aí tu vai frustrar o teu ganha-pão.
Sim. E não tem nenhum problema, porque tem espaço no mercado para quem quer fazer as duas coisas. Só que tem uma colocação diferente no mercado, né? Por exemplo, tem empresas que procuram uma pessoa que resolva o problema de áudio completo. Normalmente são empresas menores ou equipes indies, né, de desenvolvimento. Porque as empresas maiores e o mercado, o movimento do mercado é a especialização. Porque do mesmo jeito que em vez na área de, por exemplo, de 3D, você tem lá o technical artist, que é alguém que não faz nem 3D nem 3D nem programação, mas que conhece dos dois para fazer interface entre o artista e o programador. Tem o artista 3D, tem o programador, tem o game designer, e ele pode atuar como produtor, mas tem a figura do produtor. Se você precisar de um roteiro mais intrincado, você contrata um roteirista. E no áudio não é diferente. A gente tem... As coisas começam a bifurcar.
É.
Né? Tanto que a gente, se a gente for pensar num jogo grande, você tem uma pessoa... Você tem um audio designer, né? Você pode ter uma pessoa de implementação ainda, que é o technical audio designer.
Sim. Você
tem uma pessoa de música, que é o compositor, produtor musical. Essa pessoa pode trabalhar com engenheiro de áudio, pode trabalhar com copista, pode trabalhar com músicos, sim, né? Sim. Ela ainda ramifica mais isso aí. E do outro lado, você tem a figura só da pessoa que faz audio design, que faz efeitos sonoros. Então, você abre muito esse leque para especializar. E tem o pessoal de diálogo, né? Tem, sim, o dialogue designer, tem
o diretor
de dublagem, tem os artistas de voz.
Sim.
Então, você tem ali uma... Já tem uma especialização. Obviamente, num projeto pequeno, talvez não tenha essa necessidade.
Sim.
As pessoas acabam ocupando os espaços, né? Quando se tem necessidade de fazer alguma dessas coisas. Mas, e eu acho que, na minha opinião, sempre vai ter espaço para a pessoa mais generalista, mas o mercado que contrata para vagas e que mantém o profissional contratado, acho que ele é mais especialista. Você concorda você concorda com essa afirmação?
Concordo. Acho que, claro que, vou dizer assim, eu pego muito da minha trajetória. Claro que você sabia várias coisas, é muito bom. Sempre vai te agregar conhecimento que você tem em diferentes áreas, sempre vai te agregar no fim é o profissional, sabe? É você enquanto profissional. Mas você sabendo das necessidades específicas de cada projeto, de cada cliente, te ajuda a fornecer algo melhor para esse cliente.
Certo.
Sabe? Você fala, tipo, pô, eu vejo... Por exemplo, eu tive que aprender a fazer e mexer em Game Engine nos projetos que eu tô. Porque era necessidade do cliente. Ele falou, cara, eu quero alguém de áudio, um sound designer, a gente quer um sound designer no projeto, pô, que sabe eu botar o sonzinho ali e aqui. Ah, precisa de ajuda?
Normalmente numa equipe grande é o programador que faz isso.
Sabe, né? Você tem um technical audio designer, que geralmente faz os sistemas e tal. O cara falou, pô, é uma equipe menor. Ele falou, cara, eu faço os scripts, eu faço a parada toda. Eu só quero, tipo, eu não quero ficar te perguntando, pô, qual é esse efeito aqui ali? Qual é esse ali? Então, pô, vê aqui e vê se você consegue fazer. Pô, tirei 2 dias, assim, eu falei, pô, vou dar uma olhada nessa parada. Aí fui lá na Unity, vi umas aulinhas, hoje em dia tamo aí, entendeu? Aprendi outra coisa.
Não é o comum da profissão,
é.
Porque seu objetivo é trabalhar como audio designer.
Sim.
Mas... Dentro da atribuição, você acabou fazendo, né?
Tem, e assim, e melhora a tua comunicação, é mais uma coisa que eu aprendi, sabe? Claro que eu não vou trabalhar como um cara de Unity, ou um cara de Unreal também, que é outro projeto que eu tenho. Mas, tipo, pô, tu já abriu o teu leque de comunicação, por exemplo. Eu já sei falar melhor com dev, com programador, entendeu? E esse lance do... Que a gente tá falando do profissional de música, por exemplo, entrando num mercado desse... A maravilha do mercado do áudio em jogos, e acho que de jogos no geral, é a abertura e a quantidade, o volume que existe de diferentes profissões, de diferentes técnicas que se tem. Então assim, pô, imagina você entrar no mercado da música na TV, no cinema, sabe? É um mínimo, é fininho. Pô, no áudio é gigantesco, apesar de, pô, são poucas vozes que aparecem, comparado é muito maior.
É porque... Nos jogos, a gente tá tendo... A gente teve... E a minha opinião, tá? Na música, a gente teve uma desvalorização do produto, música, né? Durante bastante tempo. Agora a gente tá vivendo uma fase diferente, né? Acho que tão voltando a valorizar música. Tá sendo uma fase pós... Napster, pós MP3, né? Que agora é uma fase dos serviços, uma fase que já estão pensando em como distribuir a renda para a pessoa que faz música. Sei lá, você tem um Bandcamp que muita gente vive de venda no Bandcamp. Você pega lá o Luiz Cole, ele vende muito mais no Bandcamp do que o Louis Cole, né? Eu chamo de Luiz, mas é Louis. Louis Cole, que vende lá mais músicas. e tem mais renda vinda do Bandcamp do que do Spotify, apesar de ele ter muitos plays no Spotify, a renda vem mais limpa, né, do Bandcamp. Então, a gente já tem essa, a música tá voltando a virar um produto que dá algum dinheiro, mas nos jogos eles nunca chegaram a perder a guerra para a pirataria.
Sim.
A pirataria existe, ela é presente, ela tem uma participação
é bem forte
na indústria, mas as vendas elas mantêm números altos. E isso é curioso do mercado, porque agora ele está começando a caminhar, porque teve o boom, né? E todo boom tem. As pessoas começam pequenas, aí agora está tendo uma solidificação, as empresas indies que fizeram jogos muito grandes estão virando empresas mesmo, né?
Sim, sim.
Ou seja, ter gente trabalhando e tudo mais. A gente está vivendo a época da profissionalização. Então, não chegou a ter a desvalorização para ter a profissionalização. Então, toda vez que alguém fala de alguma coisa e tudo mais, obviamente sempre vai ter o cliente que vai chorar o orçamento, sempre que vai querer pagar de zero. É. Mas eu vejo que em games, e eu vou te falar uma coisa que eu não trabalho com bandas e tal, mas eu vejo que em games os desenvolvedores enxergam o áudio com mais valor do que, por exemplo, um produtor musical que vai fazer a produção de um disco, na minha visão. Uhum. Até porque eles não são tão robistas quanto uma banda robista. O que você concorda com isso?
É, tem muito da questão do eu acho que a música, principalmente nesses últimos anos, juntou muito do todas as funções num só, sabe? O cara, eu falo, por exemplo, eu tinha um estúdio que eu trabalhava como engenheiro de som. Eu era o cara que trabalhava, que cuidava da gravação e era também produtor.
Sim.
Só que você vê hoje em dia, é tudo muito junto. O mesmo cara que produz, é o mesmo cara que grava, que é o mesmo cara que faz a mix e master. Tudo ali, aquele mesmo pacote. E o próprio artista, até um certo ponto, não enxerga essa parada, essas coisas como divididos. Sabe? Às vezes acho que é o cara que vai fazer tudo.
É, a gente tava conversando no outro podcast com o Dani D, e a gente conversou sobre
justamente,
isso, né?
Justamente.
Que é a mudança de paradigma. A gente tinha um paradigma da música até os anos 90, aí veio a tecnologia, derrubou esses paradigmas, né? Facilitou. Só que ao mesmo tempo as pessoas acharam que elas tinham que fazer tudo, porque elas tinham que fazer e não tem muito valor o resto.
É.
Ou as pessoas, os músicos mesmo, não enxergam o valor no trabalho de outros profissionais que gravitam nesse meio, né?
Justamente.
Então acaba gerando uma desvalorização em cascata.
É.
Eu acho que isso não acontece muito nos jogos, porque a gente sabe da importância, né? Você concorda com
concordo,
isso?
Concordo. Eu acho que todo sound designer, vou falar assim, primeiro da parte do áudio, todo sound designer sabe a importância do compositor. Mesmo que é o cara que é curioso, que, pô, quer sabe brincar um pouquinho no piano, mas ele sabe que existe uma importância em alguém que compõe para um jogo. Um cara que tem uma noção de tanto de arranjo quanto de mix e master para entregar um projeto final. Sabe? E alguém que sabe delegar essas próprias funções. Sim. Entendeu? Então, assim, também questão de um ator de voz. Sound designer, pô, ele reconhece muito que, pô, você sabe fazer uma vozinha ou outra ali para preencher um espaço ou outro. Mas, pô, o negócio é totalmente diferente de quando você vai fazer o diálogo de um jogo, sabe? É muito diferente.
Isso é muito curioso, né? Acho que a gente pode entrar mais a fundo depois. Mas eu queria agora para a parte técnica, que eu acho que é a parte que todo mundo tem muito interesse.
Uhum.
E eu acho que toda pessoa de audio design tem as suas ferramentas principais. Eu queria que você detalhasse um pouco para a galera o que você anda usando, quais são os seus plugins preferidos. Vamos começar com o DAW plugin, depois a gente vai para a parte de samples, né, de bancos, né, de arquivos. Hoje você fez uma migração de uma DAW para outra, você estava antes mexendo com qual DAW?
Eu comecei no Pro Tools, assim, comecei a minha carreira, né, em produção no geral. Pro Tools, usei o Logic por uma época também, aí fui pro Studio One, da Presonus, e agora eu tô no Reaper.
E aí, no Reaper você se encontrou, porque é uma ferramenta que existe uma comunidade muito grande de mais voltada para edição de áudio, né? Não só focada em audio designer, mas focada em todas as profissões que utilizam edição de áudio. E aí a comunidade cria scripts, cria facilidades, né, para processamento em batch, para variações, coisa muito uma coisa bem comum, né, no Reaper. É, e você tem usado, falei do Reaper. O Reaper, por si só, ele não vem com muitos plugins.
É.
Estoque. Então, quais são os plugins que você mais usa para fazer sound effect, assim? Se você pensar assim, ó, hoje eu fiz, sei lá, eu trabalhei 5 horas fazendo sound effect. Quais foram os plugins que eu utilizei nesse período, assim, que eu uso mais frequentemente?
Cara, eu... questão de plugin, eu enxuguei bastante em relação à questão de produção. E fiquei até um pouquinho menos atento no, nas novidades que existem, sabe? Porque eu acho que é muito... existe mais uma questão de... por exemplo, você lida com coisas mais prontas, vou dizer assim. Você tem o... é muito... eu me preocupo muito mais com os samples que eu uso do que, às vezes, com plugin.
É uma abordagem.
É uma abordagem. É como eu trabalho, no caso. É, mas, assim, pô, eu uso muita coisa da Oxford, desculpa, da Oxford, não, da Sonox.
Que é, tem o Oxford Inflator.
O Inflator, o EQ, o Limiter. Eu uso o EQ dinâmico deles, eu uso muito.
Ah, engraçado. Pensei que você usava mais Fab Filter.
Não, eu larguei o Fab Filter, cara. Eu gosto muito mais da Sonox. E eu gostava muito da Q3, do Q3 da Fab Filter. Só que, pô, eu acho que o da Sonox me agradou mais, vou dizer assim. É, Valhalla também eu uso tudo. Porque acho que ajuda
Reverb, muito. Delay.
Reverb, delay, o pitch shifter lá dele.
Shimmer.
O Shimmer. O Reaper, cara, ele tem umas coisas boas dele, cara. Por exemplo, a questão de o pitch shifter dele é legal, funciona muito. É, as questões de convolução, o reverb de convolução dele também é legal. Claro que você usa samples externos, né?
Impulso e response.
É, impulso e response. É, mas assim, de plugin eu tô muito simples, cara. Eu acho que qualquer um... você consegue fazer um bom trabalho como sound designer com plugins simples. Você não precisa de muita coisa.
São abordagens, né? Tem gente que gosta muito de processar.
É.
Tem gente que gosta de processar menos e trabalhar mais com sons mais... que os sons já, sei lá, se um som já não se encaixa muito, vamos buscar um que se encaixa mais.
É, eu sou mais dessa vibe.
E assim, tem gente que gosta de gerar som, de fazer tudo com síntese, de fazer com resampling. Acho que assim, não existe o certo e
não,
errado.
Não existe.
Acho que, na minha opinião, a gente não existe o certo e errado. Né? E eu acho que você tomar esse caminho é uma abordagem. Então isso leva pra gente falar dos bancos. Quais são os seus bancos preferidos? Ou você acessa serviços, você usa algum software para poder organizar os seus samples?
Cara, eu uso muito banco da Boom. Assim, quando eu decidi migrar, a Boom tem aquelas promoções de fim do ano, né?
Leva um, paga dois.
É, três por dois.
É, três por dois.
Três por dois.
Leva um, paga dois.
É quase isso. Eu faço... todo ano, desde que eu comecei a fazer sound effects, então assim, desde de 19, foi quando eu comecei a me interessar... a querer investir nisso, vou dizer assim. Eu investi, e aí todo ano eu tava comprando. Teve um ano que foi ano passado, por sinal. Ano passado não, 21. Foi quando eu realmente tava na área, que aí eu falei, tem umas coisas no estúdio que eu já não ia usar mais, aí vendi, juntei a grana, comprei vários bancos da Boom, que é a principal ferramenta que eu tenho hoje em dia em questão de banco.
Pra complementar, porque os sons da Boom são muito específicos, né?
É, assim, eu gosto muito eu usava o Splice antigamente, mas hoje em dia não é muito legal.
O Splice nunca foi focado em sound effect, mas tem lá umas coisas da Blast Wave, tem algumas coisinhas, né?
Eu gosto muito, cara. Ultimamente eu tenho usado, eu tentei o Soundly. Soundly?
Isso.
Eu tentei o Soundly por um tempo. É, mas assim, também não pegou muito. Hoje em dia eu tô usando, porque eu tô fazendo jogos que tem essas coisas mais minimazinhas, né? Tipo, não é aquela coisa coisas gigantescas, né? Tipo, por exemplo, no Deathbound eu uso muita coisa da Boom, porque é um jogo que é mais forte, vou dizer assim.
Sim.
Agora no Skin, que é uma coisa que só uma besteirinha ou outra, sabe? É, tipo, é uma coisa que é menor, vou dizer assim. É... eu uso muita coisa do Soundkill.
Então você assinou o Soundkill, né?
Assinou o Soundkill.
E o Soundkill, ele tem, pra quem não sabe, ele tem ali uma... ele tem os sons base, né, do banco hybrid da Pro Sound Effects. Tem mais alguns sonzinhos ali, e aí eles topam isso junto com o freesound.org, mas dá pra tirar.
Dá pra tirar.
Normalmente eu tiro, né, também.
É, assim, tem coisa...
É muito raro achar alguma coisa
que eu gosto. Tu tem que triar, sabe?
É.
Existe, existe, mas porra...
Mas aí você pega um banco super, super... que tem uma baita curadoria, que tem uma baita qualidade e mistura ele com sons... De um banco que não tem quase curadoria.
Justamente.
É. Zero curadoria.
Tu que tem que ficar de olho nisso.
Você não garante qualidade, tem som chiado, você vai ter que limpar o som na X depois. Enfim. Legal, acho que é bom pra galera saber.
Você
compra mais bancos de outras empresas ou basicamente você mantém SoundQ mais Boom?
Cara, um que eu comprei pra usar no Pixel foi o Anime, da PSA.
Ah, da Professional Defense.
Que, assim, eu não... É como você falou, são abordagens diferentes. Eu não sou um cara de síntese, sabe? Eu sou uma negação em síntese. Mas eu vejo assim, quem entende síntese consegue fazer as coisas do que existem no anime, nesse banco.
Assim, eu acho que vai do tempo, vai da abordagem. Eu, por exemplo, adoro o synth, mas se eu tivesse um banco desse...
Às vezes você já tá
como
ali,
como eu
né?
tenho algumas coisas, bancos próprios que eu criei, eu deixo criar. Porque assim, a ideia do banco é, mesmo que você saiba fazer...
Já tem ali.
Você tem o som ali pronto, você traz, você pode mudar, faz os cortes, faz os fades, dá um... Mexe alguma coisa no pitch, mas você tá mexendo... num som que já é uma fonte sonora adequada, né?
Sim, sim. E aí, pô, esse é um banco que eu gostei pra caraca, assim. É muito diferente do... A Boom não tem nada assim, sabe? É muito diferente. Então, assim, é uma coisa que abriu minha cartela. O Pix é um jogo que é mais cartunesco, é uma coisa que tem mais uma puxada retrô. E aí, quando eu vi esse banco, falei, cara, acho que vai ser interessante ter isso. Trazer uma coisa mais... Essa coisa mais, tipo, o som, tipo assim, mais japonês, sabe? Mais coisa sintetizada.
Mais anime, assim.
É, né, justamente.
Bom, Kavi, quais são os seus jogos preferidos em termos de som na atualidade? Você joga muito pra se inspirar? Você assiste mais? Gosta mais de jogar? Eu sei que quanto mais a gente trabalha com jogos, menos a gente fica com vontade de jogar, porque você já tá trabalhando com o jogo, né? Pô, na hora do seu descanso, às vezes você quer só descansar mesmo.
Quer dar virada. É assim, eu gosto muito, cara. Por exemplo, eu sou fã pra cara de Final Fantasy, no geral, assim.
Também.
Mês passado, tava jogando Final Fantasy X de novo. Lá pela terceira vez.
É um jogaço.
Falo, caraca, esse jogo é muito bom.
Envelheceu bem, né?
Envelheceu bem. Assim, pô, o 7 remake. Claro que é um remake, mas, porra, é muito bom.
É, agora acabou de sair o Crisis Core, né?
Que, porra, eu tô jogando. É bom pra caralho.
Eu joguei muito no PSP. Ainda não tive coragem de pagar o quanto essa grana toda por um jogo remake, que, assim, é diferente do Final Fantasy Remake.
Não é tão remake.
Ele é mais um reskin, assim, com alguma remaster de música e tal. Mas... Mesmo assim, acho caro, R$250 por isso, mas pra quem é fã, né, aquela história.
Aí eu gosto muito de Final Fantasy, eu jogo Final Fantasy XIV, que é um MMO do Square Enix.
Que é um dos jogos, que é uma das coisas mais engraçadas da era dos games, né, porque é um jogo que nasceu muito mal.
Nasceu falido.
Nasceu falido, o primeiro ano foi horrível. E aí, do nada, eles começaram a ouvir a comunidade, acho que é uma das poucas coisas da Square que eles ouvem a comunidade, e transformaram o Final Fantasy 15, né?
14.
Transformaram o Final Fantasy 14 num MMO que sobrevive bizarramente a toda a passagem do tempo.
Fez 11 anos agora, se não me engano. Esse ano eu acho que é o 11º.
Você joga no console ou você joga no PC?
Jogo no PC. Hoje em dia eu só tô jogando no PC. Eu tinha um Play 4, só que, pô, o bichinho...
Mas tu tem um Play 5, não tem?
Não, meu irmão que tem. Eu pego emprestado com ele. Quando ele... Já joguei. Ele fazendo zero, agora o God of War 2.
Aí tu vai.
O 2 não, esse novo, o Ragnarok.
O Ragnarok.
Vou pegar, falar qual é, me empresta aqui. Mas eu tinha um Play 4, eu tenho um Switch. Então, assim, é um console ainda. Eu joguei Pokémon agora também no Switch. Mas assim, eu gosto muito de jogar, cara, assim, no geral. Mesmo trabalhando, porque eu acho que isso que é importante. Mesmo trabalhando com jogo... O videogame é um entretenimento pra mim.
Mas você consegue separar essas duas coisas?
Tem que virar a chave.
Você consegue?
Eu acho que um principal, por exemplo, eu não trabalho em casa. Eu trabalho num estúdio.
Isso não faz sentido.
Sabe? Tipo, eu não, a mesa de trabalho não é a minha mesa de entretenimento. Então, assim, já
Eu
ajuda.
Também faço isso.
Pô, é muito importante isso, sabe? Eu acho que é muito... Ajuda a você se habituar a dar essas viradas, sabe? E jogo, assim, que eu tenho, que eu vi de áudio ultimamente, ou que eu uso de referência, por exemplo, eu gosto muito de Souls-like também. Então, assim, o Elden Ring é um jogo que eu gosto pra cara de referência pro projeto. Por exemplo, tô no Deathbound. É um jogo que eu jogo de referência, sabe? Eu já joguei por entretenimento, já curti ali o bastante pra me satisfazer. Agora, pô, sempre que quero escutar o som de uma magia de tal forma, vou ali no Elden Ring e jogo, ah, é assim, sabe?
Ghost of Tsushima, a mesma coisa também?
Pô, muito forte. É assim, não tô usando de referência porque é um jogo que é mais...
É diferente, né? Outro universo.
Mas,
né?
Pô, é muito bom. Muito bom. Sekiro também,
sabe,
da FromSoft.
Famoso Sekiros.
É, muito bons.
É, bom, cara, muito legal, né? Acho que é bom as pessoas terem referência de jogos bons, com áudio bom. É, porque é uma das coisas que mais me pergunto. Pô, Thiago, fala mais um jogo. Eu me sinto até um pouco culpado. Eu acho que tô tentando fazer vou tentar fazer um trabalho melhor de trazer esses jogos que são referências em áudio e tal, para as pessoas começarem a criar, né, essa cultura, né? Porque você só consegue trabalhar com algo criativo se você tem repertório.
Sim.
Mesmo jeito que um músico precisa ouvir muita música, um compositor precisa ouvir muita música, alguém que cria sound effect precisa ouvir muito sound effect.
É.
E então, assim, eu acho muito importante ter essa... criar esse ouvido crítico e passar por essa parte de educação. Inclusive, assim, se você não gosta de games, você não vai gostar de trabalhar com games.
É, vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. É. Não vai ser legal. É. Pô, eu que agradeço. Sim. Cara, assim, jogo que eu gostaria de estar trabalhando, ou que eu gosto, que eu imagino assim, que seja, vai ser uma boa experiência eu pegar, tipo um MMO.
Boa.
Jogar, tipo, assim,
é jogo de anos, né?
Um jogo assim, é aquele processo todo, sabe? Porque eu vejo o jogo que eu jogo, e fico falando, cara, isso aqui deve ser mó doideira pra trabalhar. Deve ser tipo algo. Essa coisa do ongoing, sabe? É um jogo que se atualiza sempre, você tem que ficar de olho.
Você não teria problema de trabalhar, sei lá, 6 anos no mesmo jogo?
Eu acho que não. É, assim, é o que eu imagino.
É, a minha experiência e a das outras pessoas do Garden Pulse é que tem hora que enche o saco.
Tem,
mas é bom também, porque pelo menos no jogo que eu tô trabalhando, a gente dá uns gaps, né? Fica um mês sem criar nada, aí no próximo a gente já começa a criar coisas, revisitar. Então você sente saudade, você acaba dando tempo pra sentir saudade.
É.
Agora, por exemplo, imagino que você trabalhar, por exemplo, no World of Warcraft, no Final Fantasy XIV, deve ser complicado, né?
É, e assim, acho que tem essa coisa de, mesmo sendo algo que durante, você trabalha, sei lá, durante 10 anos no mesmo jogo. Mas assim, eu vejo que deve ser bom você sempre poder retomar pra aquele lugar confortável, sabe? Tipo, aquele jogo que, pô, já sei como as coisas funcionam. Já entendo como é que funciona a estrutura, consigo trazer umas coisas novas, mudar outras coisas, sabe? E onde eu me enxergo na minha carreira, cara, hoje eu tenho projetos que eu lidero lá dentro da Moon Sailor, mas eu quero entrar entrar numa empresa maior, em vez de entrar talvez uma experiência num AAA, para pegar esse know-how, tipo, como é que funciona, sabe? Entrar como sound designer num AAA seria legal.
Muito bom, muito bom. É um objetivo, acho que estamos aí para cumprir ele. Para finalizar, se pudesse levar duas trilhas sonoras de games aí para... Duas trilhas sonoras e dois discos de bandas, de coisa que você gosta, para uma ilha deserta, qual você levaria?
Trilha sonora, tá. É o tema do Gwyn, Dark Souls 1.
The Lord of Cinder.
Lord of Cinder. E Tuzan Arkand, do Final Fantasy X.
Você gosta de piano, né? Tamo aí. Nobuo Uematsu.
Mexe muito, cara.
Motoi Sakuraba, né? Caso aí do Dark Souls.
Eu gosto muito das trilhas de piano, assim. É uma coisa que eu me identifico bastante. CD.
CD, álbum, música, de aí fora de games.
Fora de games. Pô, CD, cara, eu gosto... vai ser um meia-culpa, mas assim, coisa de, totalmente diferente. É, Lady Gaga, eu sou fã. Então eu levaria um Monster da Lady Gaga.
Baita álbum.
Baita álbum. E... pô, um Nightmare do Avenged Sevenfold.
Que é também um clássico, né?
Eu gosto muito.
Ele abriu... ele retomou, né, reganhou o metal para pro mainstream, né, foi realmente um álbum
marcou
muito...
bastante.
Muito marcante, né, o Avenged Seven Folhas aí, uma banda, tô brincando. É, mas é uma banda que é, até hoje ela tá super em voga e tal, e quando o Metallica tava meio mal, eles foram Metallica daquele tempo ali, né, específico. Cara... muito bom ter você aqui com a gente. É, manda um recado pra galera que tá querendo começar a trabalhar com áudio pra games, né? Se pudesse dar um conselho. Se você quisesse dar um conselho pro Cavi de 2018, que tava ainda com vontade, mas não tava ainda estudando, indo fundo em áudio pra games. Qual conselho você daria pro Cavi de 2018?
Cara, o conselho que eu me daria é respeito o tempo. Acho que é o mais importante, assim, um conselho que eu acho que...
dá uma seguradinha, assim, de leve.
É, em qualquer coisa, sabe, que você vai fazer, não faz nada apressado, vê direitinho o tempo das coisas, porque as coisas vão acontecendo no tempo certo, sabe? Conselho pra quem tá começando, principalmente na área de... da nossa área de game áudio, né? Não se feche só no game áudio, sabe? Conheça outras pessoas, vá nos eventos, vá, por exemplo, aqui no Rio, vá nos eventos do Ring, lá em São Paulo é o...
Lá em São Paulo tinha o Spin, mas ainda tá parado, né, no momento. Tem o GDBR também. São Paulo é grande e ao mesmo tempo ela é muito... hoje em dia, né? Falando em game dev, é meio dissipado, né?
Uhum.
Aqui no Rio eu vejo que a galera do Ring ficou um tempo parada, mas quando voltou a se organizar, voltou
bem,
forte.
Retoma,
né?
Bem. Então, assim, conheça outra gente, conheça outras áreas, conheça gente de outras áreas. Conheça o programador, conheça o design gráfico, sabe? Conheça. Tem que conhecer tudo. Porque senão você só se fecha naquele teu núcleozinho.
E morre. E fica. E aí não adianta você reclamar que não conhece as pessoas, porque você não tá alimentando, né, novas pessoas.
Justamente.
no seu ambiente. Cavi, obrigado, cara. Sabe
tô meu irmão, cara.
Tu é meu irmãozão. E. Esse podcast deveria ser assistido por qualquer pessoa que tá pleiteando trabalhar com áudio para games. Foi muito bacana, foram aulas aí de postura, às vezes também de ferramentas e tudo mais. Então, muito obrigado, cara. Minha casa, sua casa. Então você tá aqui super convidado para voltar sempre.
Volte sempre no Rio, hein?
É, voltarei mais. Inclusive, pô, também com esse estúdio aqui, velho.
É muito bom.
Queria agradecer aqui o pessoal do Dani Dick, pô, fantástico. Sigam o estúdio.
Estúdio Rastro.
Estúdio Rastro. Ó, aquele garoto, olha. Cara, Dani Dick é outro nível, né, velho? Aqui, ó, Estúdio Rastro. É, siga o pessoal do Estúdio Rastro. Sem brincadeira, gente, eu já visitei estúdio podcast gigantesco, não vou citar nome para não ficar criando polêmica, mas esse aqui é o estúdio com a melhor acústica de podcast que eu já visitei e a melhor iluminação também. Então, Dani D, já mais acrescenta mais alguma coisa aí suas medalhas aqui de podcast. Se você estiver no Rio, é em Ipanema, cara, lugar super bom de andar, de vir. Venha gravar aqui no Estúdio Rastro, fantástico estúdio. É, agradecer também a Focusrite e o Game Audio Drops, é oferecimento da Game Audio Academy. O Cavi estudou aí com a gente. É, estamos próximos de abrir mais uma turma. E se você estiver escutando, já temos outras turmas, todas as coisas. Entra aqui embaixo, vai ter o link para o nosso livro Game Audio Business, livro bacana. O Cavi já leu esse livro.
Leia.
A gente colocou mais alguns itens novos, gerou uma versão nova dele. Visite, veja os nossos. A gente abre vagas para formação uma vez ou outra, né? E é o que eu acho que, se eu pudesse indicar para alguém que está começando, o Cavi fez. É o programa de mentoria de formação profissional em gaming áudio. É o nosso oferecimento, e eu, obviamente, confio no meu trabalho, não tem por que não falar sobre isso. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por terem assistido. E a gente se vê na próxima. Bons sons!